Então, dar início à segunda parte da nossa reunião. Vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião. Preciso em votação da ata 110, que é relativa à reunião de 16 de janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado Paulo Batista, sobre a ata. Muito bem. Então, deixamos a votação para a próxima reunião. Não? É? Ah, muito bem. Tá, então podemos fazer a votação, não há uma alteração substancial, penso eu, salvo melhor opinião dos seus deputados. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do seu Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para prestar esclarecimento sobre a introdução de novas portagens e sobre os planos de redução de encargos com as parcerias público-privadas. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Draco. Tem 2 minutos para fazer a apresentação deste requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu creio que todos os presentes sabem exatamente qual é a pretensão deste requerimento. Foi anunciado pelo... surgiu nos jornais um estudo do Governo no sentido de serem introduzidos novos pórticos de cobrança de portagens. Nós hoje, quando andamos por grande parte da rede viária qualificada em Portugal, nos últimos anos eles já são sujeitos a portagens e temos esta irracionalidade económica de um enorme investimento que foi feito nesta rede e hoje com muito pouca rentabilidade para as famílias e para as empresas. Quem andar numa destas autoestradas vê que elas estão desertas, mas mais do que isso, eu creio que nós temos que analisar exatamente a forma como o Governo tem procedido à suposta redução dos encargos públicos no que toca às parcerias público-privadas no setor rodoviário, uma vez que a introdução destas portagens significa, enfim, não uma vontade tão forte de fazer uma renegociação com os parceiros privados, mas sim novos encargos e novos custos para os utilizadores. E nesse sentido, eu creio que era útil que fosse feito um bocadinho o ponto da situação nesta matéria, nesta comissão, e que pudéssemos ouvir o Sr. Secretário de Estado para nos explicar exatamente quais são as intenções do Governo, se o Governo tem um plano em relação a esta matéria e como é que estão a ser feito o processo de renegociação com as parcerias público-privadas
rodoviárias. Sra. Deputada Ana Drago, tem a palavra do Partido Socialista, a gestão do Sr. Deputado Paulo Campos. Mas vamos tentar cumprir os 2 minutos, está bem, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que em nome do Partido Socialista damos o nosso acordo à proposta do Bloco de Esquerda, que aliás versa sobre uma matéria que é uma matéria incontornável, a introdução de novas portagens na sequência da renegociação para reduzir os encargos do Estado com as concessões e com as parcerias público-privadas rodoviárias. E verifica-se que aquilo que foi transmitido pelo Sr. Primeiro-Ministro numa entrevista televisiva à RTP, em que nessa data, antes da apresentação do orçamento, disse que as renegociações já feitas tinham diminuído os encargos em 250 milhões de euros. Verifica-se, portanto, que essa afirmação é falsa, porque as renegociações não foram ainda sequer, não tinham sido nessa data sequer iniciadas. Só foi criado um despacho constituindo a Comissão de Negociação em dezembro passado. E verifica-se também que a afirmação que vem no Orçamento de Estado da redução dos encargos brutos, ou seja, da despesa com as despesa bruta com as concessionárias, portanto, a despesa bruta antes de receitas, que iria ser diminuída em 250 milhões, também é falso, porque aquilo que é apresentado neste documento privado e confidencial entregue à Troika é que a redução dos encargos para o Estado se transforma num aumento dos encargos para os cidadãos. Ou seja, a renegociação é feita através de aumento dos encargos para os cidadãos e não através da diminuição dos encargos do Estado com estes parceiros. O que demonstra bem o logro em que andamos relativamente a esta matéria ao longo destes últimos tempos, porque temos vindo a assistir àquilo que é verdadeiramente um logro, é dizer que as parcerias público-privadas têm rendas muito excessivas, para depois dizer que se vai fazer renegociações e o benefício dessas renegociações é a introdução de mais portagens, é de melhorias na cobrança de portagens e grande parte, mais de 40% do efeito dos tais 250 milhões advém desta matéria, ou seja, de os contribuintes serem mais penalizados. A redução de encargos para o Estado deste Governo, nesta renegociação, é claramente e transforma-se unicamente em aumento de encargos para os cidadãos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Batista Santos. 2 minutos também, Sr. Deputado.
Ora, está. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD dá o seu assentimento e concorda com o sentido do requerimento do Bloco de Esquerda. Permitia-me só sugerir ao Grupo Parlamentar requerente que, naquilo que estamos a trabalhar, naturalmente pedindo esclarecimentos, mas parecia-me também oportuno, também pedíssemos que ao Sr. Secretário de Estado, com quem viesse, pudesse abordar também sobre a sustentabilidade, digamos, da queda das estradas de Portugal, quer em relação às próprias parcerias em causa, se estiver de acordo, abordássemos também a respectiva sustentabilidade. Quanto ao demais, portanto, iremos aprovar os termos do vosso requerimento, se estiverem de acordo com esta precisão. O Sr. Deputado Paulo Campos fez aqui um conjunto de considerações que já conhecemos e, portanto, faz parte da narrativa que o tem acompanhado há uns tempos esta parte, mas dizer ao Sr. Presidente e aos Sras. e Srs. Deputados que o Governo pretende concretizar aquilo que consta do Orçamento de Estado, ou seja, uma redução de 250 milhões de euros relativamente às parcerias, sobretudo relativamente às escutas e às parcerias público-privadas, como através da redução do OPEX, através da diminuição das TIRs contratadas, a redução também dos sistemas fraudulentos que infelizmente continuam a persistir relativamente às receitas de veículos, sobretudo estrangeiros, e também a redução das comissões e das portagens concessionárias. Só para termos uma ideia, as escutas, as concessionárias, cobram cerca de 18% em relação àquilo que tem que resulta das receitas de portagem. Em contrapartida, a Via Verde cobra cerca de 3%. Há aqui um diferencial também que tem que ser vencido para contribuir para este objetivo de redução, digamos, do corte dos 250 milhões de euros. Sr. Deputado, é isso que estamos empenhados e contamos também com os seus contributos para que possamos também atingir esse objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Helder Amaral, tem 2 minutos também.
Menos que isso, eu queria votar no Sr. Deputado Paulo Batista Santos, mas como não posso, tenho que votar no requerimento do Bloco de Esquerda, favoravelmente.
Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Drago, não sei se quer pronunciar-se sobre a proposta do Sr. Deputado Batista Santos, que é acrescentarmos ao requerimento do Bloco de Esquerda uma pequena adenda sugerida pelo Partido Social Democrata sobre, se bem entendi, a sustentabilidade das parcerias, a sustentabilidade económica, não é? Das parcerias em causa. Tem 2 minutos também. E depois então passaríamos à votação, por uma questão só de consciência, porque ela já está definida.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o Bloco de Esquerda não vê que seja de facto acrescentada esta ideia enfim, da avaliação da sustentabilidade das estradas de Portugal, parece-me bem. Deixe-me só, Sr. Presidente, fazer uma sugestão de trabalho a esta Comissão. Eu creio que esta matéria, sendo uma matéria muito sensível sobre a forma, enfim, como o dinheiro circula em Portugal e como o Estado assumiu um conjunto de compromissos no passado e agora repensa sobre eles, é uma matéria particularmente sensível na sociedade portuguesa. E eu não creio que nós possamos ou nos encaminhemos para uma espécie de audição que seja mais ou menos uma batalha campal com acusações de intenção ao Sr. Secretário de Estado, a partidos que no passado tiveram responsabilidades governativas. Acho que temos que ter algum cuidado e algum rigor na análise destes dossiês. E eu creio, portanto, que tem que haver aqui assim alguma transparência na informação. E tem havido alguma assimetria de informação. Ou seja, o governo negou a intenção de, no imediato, introduzir as portagens. Enfim, houve aqui assim um conjunto de acusações. E eu não me queria centrar sobre esse episódio em torno dos mídia. Mas por isso mesmo há um conjunto de elementos que eu creio que têm que ser facultados às diferentes forças parlamentares com representação na Assembleia da República para que possamos ter elementos para avaliar o que é que de facto está a ser feito pelo Governo. E portanto eu fazia esta sugestão de trabalho à Comissão, era que a Comissão solicitasse ao Sr. Secretário de Estado que 2-3 dias antes, conforme puder, fizesse chegar à Comissão os antigos contratos de parcerias público-privadas que foram feitos anteriormente pelo anterior governo e, entretanto, os novos contratos de renegociação que já foram feitos por este governo. Para que nós tivéssemos uma base factual de análise de facto do que é que está a acontecer, porque senão todos nós nos perdemos. Não, estão os antigos, os novos, ninguém os viu. E, portanto, eu achava que era importante, porque senão isto fica tudo no domínio das intenções, dos anúncios, mas verdadeiramente, factualmente, não existem, não foram até hoje tornados públicos esses novos contratos de renegociação. E eu acho que esse aspecto era determinante para que houvesse, de facto, uma discussão séria. E, portanto, era esta a sugestão que eu fazia.
Muito bem. Se houver unanimidade, eu farei isso. Não terei que entender isto como um requerimento do Bloco de Esquerda e pôr à votação dos seus deputados. Mas eu organizaria as tarefas da seguinte forma. Como... penso que a senhora deputada Ana Drago não coloca a vinda do seu secretário de Estado dependente deste seu requerimento. Entende isto como uma melhoria? Claro. Por isso, eu arrumaria o assunto da vinda do seu secretário de Estado com uma votação e depois, se os seus deputados quiserem pronunciar sobre isto, muito bem. Mas vamos votar a vinda do seu secretário de Estado. O Sr. Deputado Jorge Machado, ainda não falou o Partido Comunista, eu há bocado esqueci-me do deputado Bruno Dias, ele sabe que não é por mal, por isso foi mesmo esquecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós queremos, em primeiro lugar, subscrever aquilo que é o requerimento do Partido do Bloco de Esquerda para a vinda do Sr. Secretário de Estado para prestar esclarecimentos sobre esta matéria e também damos nosso acordo relativamente a esta intenção de pedir os dados adicionais para o total esclarecimento da situação e dos dados que estão em cima da mesa e, portanto, subscrevemos aqui o contexto não só da vinda, mas também do envio prévio de informação para que a reunião decorra com o mais produtivo possível. Peço desculpa. O PCP já apresentou uma pergunta escrita ao Governo sobre esta matéria, da introdução de novos pórticos nestas vias, e o PCP mantém uma posição coerente relativamente a esta matéria. Tivemos contra aquilo que foi a introdução de portagens e na altura dissemos que era um erro do ponto de vista económico e social. Hoje estamos com dados que comprovam que a diminuição do tráfego e da atividade económica ressentiu-se de uma forma significativa, como reafirmamos que este objetivo, esta notícia que dá conta de novos pórticos é um desastre do ponto de vista económico e social. E aqui queria deixar um alerta, é que há concelhos que ficam literalmente cercados por portagens. Para chegar a Viana do Castelo, seja lá de que ponto do país for, para chegar à Maia, seja de que ponto do país for, para chegar ao Porto, seja de que ponto do país for, quer dizer, há território que é cercado por portagens e, portanto, não venham com a conversa das alternativas relativamente a esta matéria. E nessa medida nós subscrevemos, achamos que esta matéria é particularmente grave, tem um impacto brutal no orçamento familiar, aliás, nota-se hoje em dia essa mesma diminuição do tráfego por esse mesmo motivo e tem um impacto muito do ponto de vista económico no tecido produtivo numa região que já está com os piores índices a nível de desemprego, destruição de empresas, etc. etc, etc. Portanto, queríamos que aqui dar nota desta mesma nossa posição.
Obrigado,
e apoiar o requerimento do...
Sr. Deputado Paulo Campos, é sobre a votação ou sobre a votação? Está bem, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Como sabe, o Partido Socialista apresentou um requerimento em tudo semelhante ao do Bloco de Esquerda. E, portanto, a minha pergunta é de metodologia, é se estamos a votar os dois requerimentos em simultâneo. Mas é que depois faz pouco sentido que se vote um requerimento que já está...
Estávamos a votar o ponto 2, mas é bem lembrado, e Srs. Deputados, estávamos a votar só o ponto 2 do requerimento do Bloco de Esquerda, porque o requerimento do Bloco de Esquerda não é de todo diferente do requerimento do Partido Socialista, mas tem... tenha uma componente muito diferente do Partido Socialista, aliás, como se viu na abordagem a esta discussão, que foi muito virada para as parcerias público-privadas, que está incluído no requerimento do Bloco de Esquerda, questão essa que não está incluída no requerimento do Partido Socialista, que é para prestar esclarecimento sobre a introdução das novas portagens. Tá, também está, então não tinha, pronto. Então, eu o que propunho era o seguinte, por isso eu estava a me guiar por aqui, por isso é que estava a fazer a votação separada. Assim sendo, peço desculpa aos senhores deputados e propunho então que se fizesse uma votação conjunta. Liga o seu microfone, senhor deputado, Alder Amaral.
Estou com problemas. Senhor Presidente, eles não são quase iguais, mas não são exatamente iguais. E, portanto, a minha proposta era que se pudesse votar requerimento a requerimento, se quiser discuti-los, ou considerar que votando um o outro fica prejudicado, porque a matéria
não
é
fica
praticamente a mesma. E, entretanto, sobre a proposta do senhor deputado do Bloco de Esquerda, eu concordo em absoluto. A matéria é complicada, difícil, merece ser esclarecida com calma e serenidade, porque há muitos méritos na governação anterior sobre esta matéria, há outros de méritos, e, portanto, não convém misturar tudo. E, portanto, eu limito.
Não fica prejudicado e só votaria em conjunto se houvesse unanimidade de todas as forças.
E também não há unanimidade para o pedido do Bloco de Esquerda. Eu, o CDS, só vota única e estritamente o requerimento do Bloco de Esquerda para chamar os seus secretários de Estado para discussão da introdução ou não.
Muito bem. Então portagens. Vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda, ponto 2, só o requerimento do Bloco de Esquerda. Não vamos votar a questão dos pedidos, digamos, de documentação ainda. Por isso, quem vota a favor do requerimento do Bloco de Esquerda, por unanimidade, não há abstenções, não há votos contra. Por isso, podemos partir agora para fechar este ponto 2. Então, já vi que não há unanimidade para eu, em nome da Comissão, pedir estes documentos que se resumem aos antigos contratos das PPPs e aos novos contratos, entretanto, já realizados. Não há unanimidade, já percebi pela intervenção do Partido, do CDS, Partido Popular. Por isso, coloco, se assim entenderem, senão terá que ficar para a próxima reunião, porque é um requerimento. Que acabou, e entendo assim, que acabou de dar entrada na mesa, só que tem uma conexão muito estreita com este ponto 2. Se entenderem, podemos votá-lo já. Se não, ficará para a próxima reunião. Tem a palavra, claro.
Eu fiz, de facto, enquanto requerimento oral e sim, sugestão de trabalho à Assembleia. Agora, confesso que fico aqui um bocadinho perdida, porque não consigo exatamente... Eu não estou a pedir um suposto estudo secreto. Isso eu não sei se existe, se não existe, não tem nada. Eu estou a pedir documentos oficiais do Estado português que assinou com os parceiros privados. Portanto, os antigos contratos, que grande parte já estão disponíveis na Comissão de Inquérito. E
mas
os
é
novos
um requerimento.
Contratos, ou seja, o que a maioria me está a dizer é que não quer que esta Assembleia possa aceder aos novos contratos de renegociação das parcerias público-privadas.
Querem votar, querem fazer...
Eu gostava de perguntar não. Porquê, mas podem-me responder ou não, não, com certeza.
Não, não vamos caminhar para essa zona, senão nunca mais conseguimos sair daqui. Esse é um requerimento do Bloco de Esquerda que deu entrada na mesa. Há, por parte de algum grupo parlamentar, o impedimento de ser votado hoje? Não. Então vamos votá-lo hoje. Sobre este requerimento que está diretamente ligado com o ponto 2, eu pedi alguma paciência ao Partido Socialista antes de chegarmos ao ponto 3, que assim ficaria despachada esta questão do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Paulo Figueiredo, presumo relação à mesa.
Vou poupá-lo, Sr. Presidente. É como nós achamos que o objeto é semelhante, nós retiramos o nosso requerimento do ponto 3.
Pronto, já, então já
partindo
lá vamos.
Do pressuposto que pelas declarações,
podem fazer.
Vai ser aprovado o requerimento do
podem fazê-lo. Já foi aprovado o requerimento do Bloco de Esquerda, já foi. Estamos portanto, noutra, já estamos nos...
Portanto,
e podem retirá-lo a qualquer momento. É um direito que assiste às forças políticas. Sr. Deputado Paulo Campos, deixe-me só organizar aqui este... Se é do ponto 3? Mas é que ainda...
Do ponto 2A.
Pronto, Sr. Deputado Paulo Campos e depois a seguir Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Uma questão de precisão muito relativamente bem. Ao requerimento colocado pela Sra. Deputada, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, os documentos que se refere, eu só queria perceber, precisar, portanto, refere-se às renegociações entretanto feitas e cujos contratos não foram ainda
e aos antigos contratos
portanto,
também.
Portanto, estamos a falar do contrato, os contratos de introdução de portagens que foram feitos em 8 de dezembro de 2011, Algarve, Beira Interior e Interior Norte, o contrato de introdução de portagens no mês de agosto na Luz ao Ponte, e não sei se também se está a referir aos contratos de renegociações entanto feitas para as Estradas de Portugal, ou não tem a ver com a introdução de portagens, mas que são renegociações feitas, pronto, portanto, também das subconcessões. Muito bem. Então, fica a precisão, para mim era importante
muito,
precisar,
claro,
ou seja, que são os contratos e os relatórios, presumivelmente das comissões de negociação, associadas às alterações feitas, que permitiram a introdução de portagens em 8 de dezembro de 2011, nas três concessões, Interior Norte, Algarve e Beira Interior, a renegociação que permitiu a introdução de portagens na Luz ao Ponte, portanto, na Ponte 25 de Abril, no mês de agosto, e os contratos e os relatórios das comissões de negociação resultantes das renegociações feitas nas subconcessões, cuja poupança é anunciada.
E acrescento eu, Sra. Deputada Nadrago, permitir, e todos os demais documentos que o Governo poderia achar interessante sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só por respeito à nossa colega, deputada Ana Drago, para lhe transmitir duas ideias, que eu acho que temos algum acordo em relação a essa matéria. A Assembleia tem um conjunto de documentação, entre os quais, sobretudo, os documentos dos contratos antigos, disponíveis numa outra comissão, a Comissão de Inquérito, em que é muito fácil, querendo, digamos, podendo consultá-los, se tiver essa paciência, que há um conjunto de documentação, algum acervo de documentação rejeitado. Relativamente aos memorandos que resultaram das negociações das Estradas de Portugal, uma boa parte deles, pelo menos, são conhecidos, foram divulgados. Agora, há aqui uma coisa que a Comissão não se pode substituir. É o trabalho de cada um dos senhores e senhores deputados e dos grupos parlamentares, que é, querendo, tendo dúvidas, requerer ao Governo, através de um requerimento parlamentar, aquilo que pretendem em termos de informação. É uma norma, está a ver? Eu tenho esse princípio adequado. Eu, quando tenho dúvidas... Senhor deputado, ouça, faz favor. Ouça, também temos um bocadinho de consideração uns para os outros. Eu, quando tenho dúvidas, o Grupo Parlamentar do PSD pergunta ao Governo, requer os documentos que pretende. Em sede parlamentar, temos o gosto também, e sendo o caso disso, de perguntar diretamente ao Senhor Secretário de Estado, cuja audiência acabámos de aprovar, algumas dúvidas que tenha sobre essa matéria. Era só esse convite que fazia, e disponibilidade de colaboração.
Obrigado, deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, eu queria só que me precisasse se esta Comissão ouviu ou não ouviu o Sr. Presidente das Estradas de Portugal, e se o Sr. Presidente das Estradas de Portugal não distribuiu documentação que pediu que fosse reservada a todos os grupos parlamentares, exatamente sobre as negociações. É que não podemos estar sistematicamente a aprovar, e bem, todos os requerimentos para que todas as matérias sejam esclarecidas. Reconheço que quando se fala na Assembleia da República tem que ter todas as condições de trabalho, e tem, e há uma comissão de inquérito para cujas audições são públicas, ainda na semana passada, pela RTV, portanto, nenhuma delas está sob reserva, são públicas. Pedimos ao Governo, inclusivamente, já, quer o ponto da situação das negociações, muitas delas não estão terminadas, e outras que estão terminadas, estamos a pedir a documentação. Portanto, não me parece, a não ser que não que queiram adiar a vinda do seu Secretário de Estado, acho que com a audição do seu Presidente das Estradas de Portugal, com a documentação por ele entregue, alguma dela confidencial e sob reserva, que está na posse dos grupos parlamentares, com a publicidade dos contratos anteriores, eu julgo, sem embargo de sobre esta matéria ouvirmos uma, duas, três vezes o seu Secretário de Estado, até à medida que a negociação seja terminada, não me choca, parece-me que o melhor é discutir já, porque temos elementos suficientes para se discutir e para chegar a uma conclusão de que mas, bem, isso é uma questão insanável.
Vamos avançar.
É uma questão insanável. Que mais a oposição acha sempre que nunca tem documentação necessária.
Daria a palavra. Eu
nós
também vou,
que sim.
Só para facilitar, de certa forma, a vida aos seus deputados, embora muitos deles, eu também vou pedir aos serviços que se faça uma compilação de tudo que temos sobre esta matéria, e vou fazer uma redistribuição pelos seus deputados. Só para esclarecer o seu deputado Hélder Amaral, o seu Presidente das Estradas de Portugal deixou os memorandos dos contratos, não deixou os contratos em si. Sr. Deputado Paulo Campos, não sei se
é só para esclarecer o seu deputado Paulo Batista Santos, que relativamente a estes contratos, não apenas há vários requerimentos individuais, como há requerimentos do Sr. Presidente desta Comissão, por deliberação desta Comissão, que durante meses insistiu junto do Gabinete do Sr. Secretário de Estado para que estes contratos viessem até aqui. E mesmo em insistências permanentes, isto foi até um motivo hilariante nesta comissão, porque eu todas as semanas recordava ao Sr. Presidente tinha feito a recordatória nessa semana ao Sr. Secretário de Estado para enviar os documentos, e que eu saiba, pelo menos o Presidente até hoje não fez nenhuma divulgação, o que é verdade é que esses documentos nunca chegaram. E estamos a falar, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, estamos a falar de contratos associados à introdução de portagens que se verificaram em 8 de dezembro de 2011. E nós estamos em janeiro de 2011. E nós estamos em janeiro de 2013. E esses contratos continuam secretos.
Sr. Deputado, temos que avançar.
Até este momento, não ficaram.
Depois
não
vamos ter
a
oportunidade de fazer
essa
discussão toda na presença
desta comissão. E por
com
isso é que é muito importante.
Secretário de Estado.
Porque o Governo não respondeu até agora às perguntas dos deputados. Por isso é que é muito importante que seja a comissão que faça aquilo que tem que fazer.
Vamos avançar, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Drago, para fechar mesmo esta questão,
Sr. Presidente,
para passarmos.
Eu serei muito breve. Eu faço esta sugestão de trabalho à Comissão, porque um pedido de uma Comissão, e no âmbito desta audiência, tem certamente outro peso junto do Sr. Secretário de Estado. E porquê? Porque eu posso fazer neste momento um requerimento, obviamente, a pedir todos estes documentos, mas eu bem sei os prazos do Governo, e portanto nós corremos o risco de estar a fazer a discussão com o Sr. Secretário de Estado sem conhecer os contratos. E qual é o problema? É que há aqui, assim, a certa altura, um problema de que dizem que há uns contratos de renegociação, dizem que eles trazem poupança de custos para o erário público, mas verdadeiramente nunca ninguém os viu.
Muito bem.
E, portanto, nós criávamos aqui uma oportunidade institucional para que o Sr. Secretário, a formulação que eu fiz não foi a especificação sequer das rodovias, era dar uma oportunidade ao Sr. Secretário de Estado para ele próprio poder apresentar
muito
trabalho
bem.
Factualmente.
Vamos lá votar então essa oportunidade. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista, quem se abstém, quem vota contra, CDS-PP, Partido Social Democrata. Ponto 3 é retirado, a pedido do Partido Socialista, direito que se lhe assiste. Presumo que, para pouparmos tempo, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, eu em 10 segundos direi, é retirado, porque o Partido Socialista entendeu que seria duplicar, pronto. E só por isso, mas não porque tenham perdido a vontade do que o Sr. Secretário de Estado cá venha. Sr. Deputado Paulo Campos, Sr. Deputado Paulo Campos, vamos continuar. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente.
Não, ponto 3 ainda sobre a retirada do partido, do requerimento do Partido Socialista.
Eles estão noutra e não ouvem, por isso é... Sr. Presidente, tem uma palavra que era para uma clarificação. É exatamente o que disse, Sr. Presidente.
Para não haver mal entendido.
Nós entendemos que é redundante, porque para nós o objetivo era o mesmo. E, portanto, tendo sido já aprovado o requerimento do Bloco de Esquerda, o que importa é que o Sr. Deputado de Estado venha prestar os esclarecimentos devidos.
Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, pode já ficar com a palavra, presumo. Para o ponto 4.
Deputado Paulo Campos.
Sr. Deputado Paulo Campos, tem 2 minutos. Sr. Deputado Paulo Campos, apreciação e votação do requerimento do PS para a audição da Comissão de Acompanhamento da Privatização da ANA e da Comissão de Acompanhamento da Privatização da TAP e da PAR Pública. Tem a palavra, tem 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, como sabem, nós em fase do processo de privatização da ANA e da TAP, ouvimos a Comissão de Acompanhamento, que nos prestou os esclarecimentos naquela data, de que relativamente à ANA não tinha esclarecimentos a dar, porque não tinha ainda informação presente, e entretanto concretizou-se a operação de privatização da ANA, e portanto justifica-se esta audição, dado que na audição prévia a Comissão referiu, portanto, que não podia prestar qualquer esclarecimento naquela data, porque ainda não tinha tomado conhecimento do dossiê. Simultaneamente, nunca ouvimos aqui a par pública, que, de acordo com as informações que são também públicas, fez relatórios sobre esta matéria. E, portanto, no exercício de fiscalização que esta Comissão deve fazer relativamente a estas matérias, nós gostaríamos de propor a audição da Comissão de Acompanhamento da Privatização da ANA e da TAP e, simultaneamente, da PAR Pública, para que este exercício de fiscalização pudesse ser completo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente.
2 minutos também.
Por uma questão até de coerência, não vou alongar muito mais na apreciação deste requerimento, dizer apenas que não faria muito sentido, tendo a maioria e eu próprio alegado, como aleguei, a votar um requerimento em tudo semelhante ou com os mesmos pressupostos do Partido Comunista Português, que agora o Partido Socialista, que acrescenta de facto a pública, venha com os mesmos argumentos. Não só por questão de respeito ao Partido Comunista Português, porque não tenho aqui nada contra. Portanto, toda a argumentação que utilizamos para votar o requerimento do Partido Comunista Português serve para votar o requerimento do Partido Socialista. E, no meu caso, é o voto contra. Por entender que é uma valorização política, é um que os partidos fazem, portanto é legítimo, e é legítimo que haja diferentes opiniões. Está aqui acrescentada à parte pública, no meu entender, e só por isso é que pedi a palavra, continuo a achar que na minha bancada eu próprio valorizo outras informações, considero esclarecidas essas informações. Os documentos, há bancadas parlamentares que já fizeram pedidos dos requerimentos que acham, fizeram requerimentos a pedir documentações que acham que eventualmente possam esclarecer dúvidas que ainda possam persistir sobre esta matéria, e portanto para nós essa é uma matéria encerrada. Queria pedir, era às bancadas parlamentares, não vale a pena acrescentar depois num próximo requerimento, talvez, sei lá, a Conferência Episcopal, e para ver se nós sistematicamente temos que discutir essa matéria, se mudamos o sentido de voto. Não mudamos. Consideramos o assunto encerrado, votaremos contra, sem com isso de querer afetar a legitimidade política de quererem ter este assunto na ordem do dia e na agenda.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, tem 2 minutos também.
Obrigado, Sr. Presidente. Pela parte que nos toca ao PCP, agradeço muito o respeito aqui expressado pelo CDS, mas diz que não seria desrespeito nenhum se votasse a favor desta proposta. E, portanto, não ficaríamos nada ofendidos, estão à vontade, se quisessem votar a favor, estavam à vontade. Mas esta situação que agora acrescenta a questão da par pública, quer em relação à Comissão de Acompanhamento da TAP, quer em relação à questão da privatização da ANA, vem, de cada vez que aparece em cima da mesa, confirmar uma coisa que é uma evidência, é que toda a teoria, toda a propaganda do Governo sobre a transparência desta matéria e deste processo e o acompanhamento que as estruturas diversas, da mais diversa ordem, estavam a garantir e que poderiam dar provas desse trabalho e dessa transparência, bom, na verdade, é, por assim dizer, para não ir mais longe, publicidade enganosa. Porque é publicidade enganosa dizer-se que há todo um acompanhamento e toda uma informação e toda uma clareza e publicidade até do ponto de vista do conhecimento do andar dos processos. E, na verdade, quem veio à Assembleia vem dizer que não sabe de nada e depois, quando é suposto que alguma coisa chegue para que essas pessoas saibam alguma coisa, a maioria diz que já não é preciso, porque está esclarecida e porque, por uma questão de coerência, se no outro dia não quis, hoje também não quer. Registra-se que a maioria, que há uns dias não queria ouvir ninguém sobre isto, agora continua a não querer. Então não digam é que há transparência, não digam é que isto está tudo às claras, não digam é que o acompanhamento e a fiscalização e o conhecimento, e até em termos públicos sobre este processo, é aquilo que foi propagandeado.
Obrigado,
foi.
Deputado.
E, portanto, nós vamos votar a favor da Comissão Obrigado. De Acompanhamento, da par pública. Não se justifica a Conferência Episcopal, mas talvez o Tribunal de Contas um dia possa ter que ser chamado outra vez, e nesse aspecto consideramos que o assunto não está encerrado e não fica
obrigado.
Por aqui. Muito obrigado.
Não sei se tem mais inscrições, o Sr. Deputado Paulo Batista, Sr. Deputado Paulo Batista, depois a Sra. Deputada Ana Drago. 2 minutos também, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só dar 2 notas, também dispenso-me de grandes considerações. Relativamente ao tema, apenas 2 informações. Na nossa ótica, o processo de reprivatização da TAP, até daquilo que decorreu num despacho governamental, pelo menos aquele processo em concreto está fechado, não quer dizer que não se, e o Governo anunciou a intenção de poder reabrir, digamos, ou estudar, analisar com a empresa qualquer processo futuro de privatização, mas aquele em concreto foi encerrado. Relativamente à ANA, de facto, acompanhamos aqui, digamos, a reflexão feita pelo CDS-PP e informamos também que nós, aquilo que pretendemos saber, já o pedimos através de até requerimento parlamentar, do passado dia 16 de janeiro, nomeadamente a cópia do contrato de concessão, bem como a documentação que entendemos relevante relativamente ao processo de decisão da privatização. Na posse destas informações, destes documentos que para nós são informações que pretendemos ter o detalhe daquilo que foi contratado, poderemos, digamos, avaliar outros dados novos se eles surgirem. Se eles não surgirem, não vão há sentido, não temos a intenção de alterar também qualquer sentido de voto em relação a este requerimento. Logo que hajam dados novos, informações recentes, podemos, de facto, ter essa informação. Agora, confesso também com alguma estranheza que sobre um processo de privatização, que de facto hoje é um não processo, que é o caso da TAP, aquele em concreto, tenhamos aqui a alimentar, digamos, uma discussão política que não vejo grande vantagem, uma vez que o processo foi morto. Naturalmente, relativamente à ANA, havendo dados novos, estamos todos interessados em discutir com o Governo e discutir em sede desta Comissão os temas, um tema que é relevante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista. Sr. Deputado Ana Drago, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que sobre todo este processo de privatização, quer da ANA, quer da TAP, ainda há muita coisa por esclarecer. Desde logo o contrato de concessão da ANA, que esta coisa extraordinária, terem vendido a uma entidade todos os aeroportos durante 50 anos, é de facto uma coisa absolutamente extraordinária. E eu creio que nós não podíamos ficar nesta situação um pouco caricata de ter feito durante uma semana e meia, um conjunto intensivo de audições, em que chamámos o Tribunal de Contas, chamámos as comissões de acompanhamento, que nos vieram dizer sobre estes processos, nós não temos informação. Ainda estamos a analisar a informação. E agora, quando as pessoas vieram cá dizer que naquele momento ainda não tinham informação, foi só um proforme. Porque verdadeiramente, no momento em que já podem ter, não, nós agora já não os queremos ouvir, muito obrigada, estamos completamente esclarecidos. E portanto, eu acho que nós tínhamos que fazer aqui assim um apuramento de várias matérias, perceber exatamente o que é que foi feito pela comissão de acompanhamento. Receio mesmo que a argumentação que foi utilizada no passado pelo Sr. Deputado Paulo Batista Santos, que nos dizia, a comissão de acompanhamento, já um processo está morto e o outro já foi concluído, ainda está a terminar o seu trabalho. Bom, eu receio bem que nunca venha a terminar o seu trabalho, para que nunca esteja em condições de vir a esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que o Partido Socialista quer fechar este buquê. Também tem 2 minutos o Sr. Deputado Paulo Campos, antes de fazermos a votação.
Eu serei mais breve, Sr. Presidente. Parece claro que, portanto, este requerimento não irá ser votado, à semelhança do que aconteceu relativamente à solicitação feita no ponto anterior para o envio, pelo envio do Governo, pelos documentos que até agora são secretos. Neste ponto, aparentemente, o que o Governo quer é manter secreto os contratos, manter secreto a forma como se tomou a decisão e, desse ponto de vista, isto diz bem da transparência e da forma como esta maioria, da transparência deste Governo, a transparência desta maioria e a forma como esta maioria entende as funções deste Parlamento. Este Parlamento, para esta maioria, não deve fazer a sua função principal, que é fiscalizar, mas apenas consentir nos atos deste Governo. E para desse ponto de vista, nós encerramos a nossa discussão hoje, mas não vamos encerrar este assunto, porque este assunto trará novidades nos próximos tempos.
Muito obrigado. Vamos passar então à votação. Quem vota a favor do requerimento do Partido Socialista? Votos a favor, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, abstenções, não há. Votos contra, CDS e Partido Social Democrata. Ponto 6, há uma solicitação de adiamento para a próxima reunião. O ponto 6... Sim, da Ana Paula, da deputada Ana Paula Vitorino. E o ponto 5, eu tenho um requerimento para um conjunto de entidades sob proposta da Lei 112 do Partido Social Democrata, da CDS-PP, mas também tenho do Partido Socialista, que deu entrada e penso que foi decidido pelos seus deputados. Salvo melhor opinião dos seus deputados, eu votava em conjunto estes dois requerimentos, não? Bom, então vamos, deixem-me dar-vos aqui duas notas sobre esta matéria. Deixem-me só dar-vos duas notas sobre esta matéria, então. Como vocês, como é de conhecimento dos seus deputados, houve alguma indecisão sobre qual era a comissão principal para tratamento deste diploma do 112. o que ficou articulado de forma unânime entre mim, a par, e o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, Presidente da Comissão de Finanças, foi que toda a matéria seria todas as audições, a Comissão Principal seria a nossa, a sexta, mas todas as audições seriam feitas em conjunto, dentro daquilo que era as disponibilidades dele e minhas, seriam presididas ou por mim ou por ele, que os requerimentos das audições seriam feitos dos seus deputados com articulados entre as duas comissões, consoante os grupos parlamentares, e que a votação, essa sim, seria feita, pode ter a presença dos seus deputados da Comissão de Finanças, com todo o gosto, naturalmente, mas seria feita em sede de sexta comissão. Bom, o que eu iria propor, mediante este quadro, que informalmente já tinha comunicado aos seus deputados, mas que fica agora também posto de uma forma mais formal, o que eu iria propor é que, se houvesse aqui entendimento sobre o que as entidades ouvir, criaríamos um grupo só para as audições, porque meter isto na comissão, articular isto entre as duas comissões é trabalho que pode não ser execuível, mas criaríamos um grupo para fazer estas audições, misto, das duas comissões, e que esse grupo seria sempre presidido ou por mim, ou por quem me substitua, ou por ser deputado Eduardo Cabrita, ou quem me substitua a ele. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra. É sobre esta questão, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nenhuma oposição, evidentemente nenhuma oposição da nossa parte em relação à metodologia, compreende-se aqui as ligações que esta matéria pode ter à COFAP por via das questões da administração pública, as questões laborais, etc. Entretanto, nós queríamos fazer uma proposta e, se houvesse acordo, nós apresentávamos um requerimento oral, porque é apenas uma entidade a acrescentar. Ou seja, nós, em vez de fazermos uma réplica do conjunto de entidades que já estão avançadas, pensamos que há apenas uma entidade que gostávamos de acrescentar e que fosse colocada à consideração.
Venha ao requerimento oral, acrescentar aos dois requerimentos, Sr. Deputado Artes.
A questão é muito simples. Nós estamos de acordo com o conjunto total das entidades.
Já percebi, vão votar favoravelmente tanto um como o outro, mas querem acrescentar
Há uma estrutura que tem a ver com o turismo, ou seja, não é apenas a questão laboral dos trabalhadores destas entidades regionais, que obviamente as estruturas sindicais têm que ser ouvidas, mas do ponto de vista do conhecimento e da análise da realidade do setor do turismo e da hotelaria, nós propomos que, no conjunto das entidades sindicais, estruturas sindicais, também fosse enquadrada a Federação dos Sindicatos que representam a hotelaria e turismo. Nós temos aqui o nome completo, ou seja, a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal. FESAT.
Está feito o requerimento. Vamos já ver se é aceito ou não.
FESAHT.
Sobre este tema também, Sra. Deputada Hortêncio Martins.
Sim, não é para... bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento, quer dizer, eu percebo que queiram votações separadas, embora, claro que nós, no ponto em que nós já estamos, e que o Sr. Presidente muito bem explicou, estamos a tratar da organização do processo na especialidade, e que é um processo importante, pronto, para a Assembleia da República, seja, e para uma proposta de lei que cá está.
Estava a fazer a apresentação do requerimento.
Eu não estou propriamente a fazer a apresentação, sim, do requerimento, todos nós o conhecemos. O que eu estou é a esclarecer que o requerimento do Partido Socialista, para além de ter as entidades que constam do requerimento do PSD e do CDS, tem ainda as entidades, todas as entidades regionais, e a ATL e a ATP. E porquê? Porque realmente é uma matéria que se debruça sobre, e portanto que vai alterar o funcionamento precisamente destas entidades. O que eu queria ainda dizer é que, no fundo, são, e claro que concordo também com a sugestão do seu deputado do PCP. É que o que eu queria esclarecer é que nós podemos agrupar estas entidades e, portanto, no fundo, no que diz respeito ao requerimento que nós aqui propomos, sim, e também à questão agora introduzida com a federação seria junta na audição dos sindicatos. Depois as entidades seriam agrupadas e as dos polos agrupadas também, o que no fundo significarão 7 audições. Estou aos senhores deputados do PSD e CDS que vão votar a favor disto. Nós estamos eu estou a propor, no fundo, agrupar as dos sindicatos numa audição e por aí fora, no fundo, darão 7 audições. Pronto.
Muito
e,
bem.
Portanto, isto para esclarecer relativamente também à metodologia, claro que tem que ser feito em conjunto com a COFAP, dado que esta proposta de lei está na Assembleia da República, porque a matéria assim a obriga, porque tem implicações no pessoal e as questões dessa natureza são de obrigatoriedade de deliberação em Assembleia da República e não por decreto.
Claro, sim, está apresentado o requerimento, está também esclarecida como é que faríamos estas audições. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, requerimento do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Se para pouparmos tempo, talvez o Sr. Deputado Hélder Amaral, a apresentação fique. Não, está bem. Não,
Sr. Presidente, as duas questões em cima da mesa. Uma tem a ver com a sua sugestão de criação de um grupo de trabalho relativamente ao tema.
Grupo de audiências.
Grupo de audiências.
Mas a votação tem que ser em sede de comissão.
Certo, mas
só para ouvirmos. Eu estava a partir de um princípio que era que íamos ter aqui um conjunto extenso de audições e que a comissão...
Sim, mas eu vou procurar justificar porque não. Primeiro, dar-lhe conta que da satisfação do nosso grupo parlamentar em relação ao desenvolvimento do processo de avocação, digamos assim, desta proposta de lei. Sempre nos pareceu que ela faria sentido que tivesse no âmbito desta comissão, embora, digamos, com conexão em relação ao orçamento e finanças. Segundo, o requerimento que apresentámos, da maioria, é feito em articulação com os colegas deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de haver aqui, já dando correspondência àquilo que foi o acordado com o Sr. Presidente e com o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Terceiro, relativamente ao nosso requerimento, de facto, nós apresentamos aquelas entidades que nos parece que reúnem, ou poderiam reunir, o maior consenso possível em relação a esta proposta de lei, porque há aqui dois considerandos iniciais. Esta proposta de lei teve em discussão pública, fruto, digamos, de mexer aqui algumas alterações com as condições dos trabalhadores. Receberam, seguramente, quase 20 de contributos. Uma boa parte das entidades que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve apresentaram contributos escritos. As próprias atas de discussão em sede com os sindicatos também estão disponíveis no site do Parlamento e disponíveis para a nossa consulta, nomeadamente as atas de reunião com a FESAP, com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e também com a Frente Comum. De toda a maneira, pareceu-nos que para fazer esse processo ativo, embora já tivéssemos na Assembleia os contributos concretos da generalidade das entidades que são referidas, que seria útil para a nossa discussão em sede de especialidade poder ouvir de novo um conjunto de entidades. Qual é a reflexão que fazemos? É aquela reflexão que é natural, ou seja, a Confederação de Turismo Português, que no fundo representa, que é parceiro social, tem assento no Conselho de Constituição Social e que representa os privados neste domínio do turismo. A Associação Nacional das Entidades Regionais de Turismo, que agrega o conjunto das entidades regionais de turismo e também os polos turísticos. E dois sindicatos, os mais representativos. Um, FESAP, mais próximo, digamos, da UGT, e outro, a Frente Comum, mais próximo da CGTP. E, portanto, no nosso ponto de vista, estão aqui reunidos os parceiros relativamente àquilo que é o sentido da proposta de lei, e até porque, no nosso ponto de vista, e é isso que queria alertar ao Sr. Presidente, esta proposta de lei altera a forma de organização, funcionamento e financiamento destas entidades, que têm planos regionais de turismo para aprovar, têm problemas orçamentais graves para resolver, uma vez que uma boa parte delas, sobretudo os polos turísticos, estão em graves dificuldades financeiras, e, portanto, há aqui alguma urgência, e isso foi-nos transmitido, sobretudo, pelos polos e pelas entidades regionais de turismo atuais e que houvesse essa pressão. Portanto, o nosso propósito é, de facto, aprovar o requerimento apresentado por maioria e dar aqui conta que, relativamente ao requerimento do Partido Socialista, também para falarmos claro uns com os outros, sendo certo que eu percebo o enquadramento, que vem na linha, digamos, do sentido de voto que o Partido Socialista expressou, embora não todo o Partido Socialista, pelos vistos, uma parte do Partido Socialista, ou a maioria do Partido Socialista, expressou em relação a esta proposta de lei, que enumera aqui um conjunto de entidades que já fizeram, digamos, fazer chegar o seu contributo a esta Assembleia, que só falta, de facto, aqui os padres da paróquia, numa opção que, manifestamente, ou fica-se com a ideia, posso estar a ser injusto, mas fica-se com a ideia que há aqui uma tentativa, digamos, de prolongar o processo de apreciação parlamentar desta proposta de lei. Eu acho que o mecanismo é esse, a posição do Partido Socialista é conhecida, votou contra, está contra, acabou, não concorda com isto, tenho Obrigado, pena, porque deputado. Gostava de ver o Partido Socialista também neste processo, mas a nossa intenção, de facto, Obrigado. É da não aprovação do requerimento.
Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, tentando apelar ao bom senso até, eu reconheço que seria de todo útil ouvir para alguns partidos, até para se sentirem um pouco mais confortáveis com a posição que vou tomar, ouvir todas as entidades. Eu pergunto é se faz sentido ter associações nacionais de entidades regionais de turismo e depois querer ouvir cada uma delas. Nós temos que esclarecer de uma vez por todas. Ou temos entidades nacionais onde todos estão representados e podemos chamar a entidade nacional e podem trazer quem entenderem, os que concordam, os que discordam, os que estão assim assim, aqueles que porventura vão perder o seu lugar e a colocação dos seus amigos nesses polos e continuar a dar despesa pública, isto está a ser gravado, estou a assumir o que estou a dizer, mas virem todos. Mas virem todos. Agora, vir um de cada vez. Vir um de cada vez. Eu quase que dizia, o que é que falta? O que é que falta? O que é que falta? Ou todos juntos, o que é que falta para o meu amigo e grande militante socialista, Ceia da Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve, que concorda absoluto com esta... Do Alentejo, peço desculpa, concorda absoluto.
Sintonizar Alentejo.
Só esse é o problema. Portanto, eu acho que é razoável que a Assembleia da República também dê exemplos e também permita que de facto, a Assembleia da República faça um trabalho, cumprindo com toda... as normas regimentais e legais para a discussão pública. Já existiu. Há atas que podemos consultar, ouvindo as associações do setor, como se vai ouvir a Confederação do Turismo de Portugal, que também encerra em si próprio, é parceiro social, é quem é chamado a dizer o que entende sobre as matérias do turismo, e, portanto, eu poderia chamar também aqui, então, e que tal chamar o hotel, a associação do hotel do Algarve, a associação do hotel do centro? Quer dizer, não, parece-me que não faz nenhum sentido. E por isso é que o apelo ao bom senso é que, de facto, se nós ouvimos essas entidades que nós sugerimos, bem como o sindicato, porque há aqui matéria quase, e por isso é que houve a dúvida de qual era a comissão competente, é porque há, de facto, aqui matéria de administração pública e matéria de vínculos laborais, e importante proteger o direito dos trabalhadores nesta alteração que se vai fazer, talvez até seja a parte mais importante, para o turismo tem muito pouco, na minha perspectiva, e, portanto, é por isso que nós concentramos nestas entidades. E por uma razão muito simples, a época, se isto tiver algum efeito no turismo, vai tê-lo naquilo que se chama a preparação da época alta. A época alta começa já daqui a poucos meses.
Obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, quanto mais rapidez houver no processo legislativo, ficamos todos a ganhar e não fica prejudicado o debate na especialidade, porque, de facto, já todas essas entidades disseram o que pensavam e que vinham. Eu não vou chamar aqui a entrar sobre os táxis, também são considerados do turismo, mas podia ser, não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hortêncio Martins. 2 minutos também, Sr. Deputado.
Nós já percebemos que a posição da maioria é silenciar mesmo aqueles que fazem pedidos de audiências. E eu vou fazer uma pergunta muito direta ao Sr. Presidente da Comissão, porque a informação que nós temos é que há várias entidades que fizeram pedidos de audiências já às várias comissões. E eu gostaria de saber se há pedidos de audiência nesta comissão. Depois, nesta fase da especialidade, é natural que nós tenhamos já os contributos, como aliás já têm das outras entidades. Mas nós estamos num processo de especialidade. E o processo de especialidade faz-se também da confrontação das opiniões dos diversos grupos parlamentares com as entidades que mandaram os seus parceiros. É essa a nossa função enquanto deputados. E querer saltar este processo, dizendo que o Governo já o ouviu, ou que já nos mandaram contributos escritos,
requisitos é não querer trabalhar neste processo. O Partido Socialista, apesar de ter expressado o voto contra em fase de generalidade, afirmou e continua a afirmar que está interessado em continuar a trabalhar nesta lei, porque esta lei tem implicações a vários níveis que nos parecem de todo importantes. Um segundo ponto que eu também queria deixar claro, e que é uma falácia também aqui implementada pela maioria, é que dizer que os planos de atividades estão pendentes desta lei. Senhoras e senhores deputados, há uma lei, não há ausência de legislação. A senhora secretária de Estado é que tem que transferir para as agências e para as entidades o dinheiro que tem que transferir. E achar que ouvir dizer que não há dinheiro para salários porque simplesmente o governo não transfere as verbas que deve transferir para essas entidades, então isso é que é muito grave. Depois dizer-se que essas entidades têm que ser sustentáveis é outra falácia, porque só Lisboa é que é sustentável.
Esse é o debate, portanto, não é o requerimento.
Eu termino dizendo que a urgência é nenhuma porque existe uma lei. O governo tem é que fazer aquilo que lhe compete no que diz respeito à promoção. E dizer que o senhor deputado Hélder Amaral tem muita razão nisto, até porque conhece bem o setor. Porque, como sabe, não pode agora sair uma lei, mesmo que seja feita agora, para o plano de promoção deste ano ou para o plano de promoção do seguinte. A promoção faz-se a 1-2 anos e mais. É assim que deve ser, de acordo com o planeamento.
Muito
eu sei
obrigado.
Que tem conhecimentos disto. Portanto, não existe nada, nenhuma pressa para isto. O governo tem é que fazer o que lhe compete.
Essa será a discussão de fundo a fazer. Eu dou já a palavra ao Sr. Deputado João Ramos. Eu tenho dois pedidos de audiência, uma da Confederação de Turismo e outra de uma entidade que não tenho agora presente. Qual delas é? O seguimento é este, as coisas são muito simples quando há caminhos. Não estava despachado para o grupo de trabalho das audiências porque não sabia qual era a comissão competente para tratar desta matéria. A partir do momento em que há um entendimento sobre como tratar este problema, esta questão será dirimida depois consoante aquilo que aprovarmos ouvir ou não ouvir sobre esta matéria. Faz parte, é a pluralidade do Parlamento, é assim que funciona, aqui e em todos os países batizados pela democracia. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, só para esclarecer relativamente a nossa indicação de poder ouvir a Federação dos Sindicatos do setor, porque não tem precisamente o enquadramento que têm as federações da administração pública, e estas serão ouvidas certamente no âmbito da perspectiva que se tem relativamente àqueles trabalhadores e o que pode acontecer com estas transformações. O nosso requerimento desta federação tinha a ver com outra coisa, é que até aqui, até agora, antes desta proposta, os representantes dos trabalhadores também participavam nas Assembleias Regionais de Turismo. E agora deixam de participar, e tendo em conta que é um setor em que os trabalhadores têm uma relevância especial, não é? É no turismo. E daí a ideia de os poder ouvir, uma vez que eles vão ser agora afastados deste processo. Por isso tem um enquadramento diferente dos outros sindicatos e por isso é que fizemos o requerimento.
Muito bem, vamos então passar à votação dos dois requerimentos. Já... Sim.
Pode-me ajudar a muito rápido. Nossa convicção. Eu falei com a Frente Comum, que me disse que esse sindicato estava representado também pela Frente Comum. Não está? Não?
Licença.
Peço desculpa, mas...
Só para esclarecer.
Sim.
São duas federações ao mesmo nível de representatividade em termos de estrutura. Portanto, não é um sindicato do turismo que entra para a Frente Comum da Função Pública. Portanto, não é função pública, são os trabalhadores dos vários sindicatos do setor de hotelaria e turismo que, enquanto federação, estavam nesta área, participavam nas entidades regionais e
deixamos o resto para a votação, Sr. Deputado.
Portanto, não é um sindicato dentro da federação da função pública.
Eu queria ver isto melhor. Podemos votar
na próxima? Votamos na próxima semana. É pedido do Sr. Deputado Paulo Batista para votarmos esse requerimento do Partido Comunista na próxima semana para analisar com mais tempo a articulação. Bom, agora temos aqui uma questão que é a seguinte. Passamos às votações. Só que há entidades, Sr. Deputado Paulo Batista, Sr. Deputado Hélder Amaral, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo e Sr. Deputado Portenses, que são comuns aos dois requerimentos. Por isso, nós não votamos, estamos a votar, nós vamos votar o requerimento como um todo e não como partes, porque vão ser chumbadas entidades do Partido Socialista que depois vão ser aprovadas do requerimento do CDS e do Partido Social Democrático. Por isso, o que é que eu propunha? Que se votasse o do PSD e, de, se calhar, depois, não sei se... E a seguir o do Partido Socialista, por uma questão de método. Quem vota a favor do requerimento do Partido Social Democrata? E do CDS-PP, peço desculpa. PSD, CDS, unanimidade. Quem vota a favor do requerimento do Partido Socialista? Com um conjunto de entidades, na fórmula que acrescentou a ser deputada Hortense Martins, de compactar em sete... etc. Mas isso será votado na próxima semana, porque, como foi o requerimento metido agora, teria que haver unanimidade para ser votado. Não há. O deputado Paulo Batista pediu, por isso, Partido Socialista, requerimento do Partido Socialista. Quem vota a favor? Abstenções? Contra? PSD-CDS? Não passa. Muito bem. Eu pretendia passar à frente, senão nunca mais temos aqui. Muito breve.
É que há bocado disse, eu acho que ouvi bem, que um conjunto de audições pedidas remeteria ao grupo de audições.
Não, vamos lá entender.
Era então só perguntar
porque outro pedido de audição que tenho é da Comunidade Internacional do Oeste.
Há um grupo de trabalho. Desculpa, há um grupo de trabalho do turismo.
Sim.
E eu julgo que o grupo de trabalho do turismo poderia ouvir.
Sim.
Um conjunto de entidades, até aprofundar um conjunto destes temas, que acho que valeria a pena.
Eu não ponho isso de fora, sendo que a única coisa que eu tenho que proteger é que essas audições sejam em conjunto com os seus deputados da COFAP.
Eu não estou a falar dessa, estou a falar... Estas que estamos a aprovar...
Ah, sim.
Agora, futuras audições, como passou, ou por entendi, sim, que remeteria para o grupo de audições, não sei se esquecendo que existe um grupo de trabalho
não,
de turismo.
Não,
mas
não.
Era só para. Era útil porque não, eu próprio, em sede do grupo de trabalho de turismo, gostava de aprofundar estas matérias e outras, e portanto tinha todo o interesse em ouvir a Confederação
então, será
de Portugal.
Para o grupo
cá há outras
trabalho
matérias
de
que.
Estas audições serão remetidas para o grupo de trabalho de turismo. Senhora deputada, também que são. São remetidas, claro. Claro. Claro, aqui...
Presidente, permite-me?
Permite-se, fomos rápidos.
É que essas audições são pedidas no âmbito do processo na especialidade e, portanto, não me parece correto tratar esses pedidos de audiências para grupos separados quando vai haver um grupo
decidirão,
para o processo
decidirão depois do grupo de trabalho de turismo.
Não, mas isso era se o grupo de trabalho de turismo assumisse o processo na especialidade, mas como não pode ser, dado que tem que haver...
Senhor deputado, estamos a complicar aqui uma coisa
não,
que não tem complicação nenhuma.
É que essas duas...
Estamos.
O que é que nós vamos
estamos
fazer eu com estes pedidos, de audiência?
Eu tenho dois pedidos de audiência sobre determinada matéria. Das duas, uma. Ou são chumbados em comissão, ou são aprovados em comissão.
Chumbados?
Ou a terceira via, que eu posso fazer, é remetê-los para o Grupo de Trabalho de Turismo e o Grupo de Trabalho de Turismo decidir o que há de fazer com eles. Parece-me ser a situação mais sensata, porque não vou estar a fazer votações, caso a caso, cada pedido de audiência sobre esta matéria em sede de comissão.
Mas eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho de Turismo.
Sim.
E eu estou-lhe a dizer, Sr. Presidente,
sim,
que me parece de mais sensato,
sim,
dado que essas entidades fizeram o pedido à,
sim,
Comissão no âmbito do processo,
sim,
da especialidade, o tratamento desse assunto no âmbito do processo da especialidade que se vai desenvolver naturalmente. E se vai haver a constituição de um grupo de trabalho para trabalhar precisamente esse processo de especialidade, é um bocadinho aberrante passar isso para o grupo de trabalho de turismo.
Eu não disse que ia haver um...
Ter as mesmas pessoas, é que é...
Senhora deputada Hortense Martins, eu, em primeiro lugar, eu sei muito bem que a senhora deputada é a coordenadora do grupo de trabalho de turismo e até tem tido um trabalho louvável sobre essa matéria, por isso já reparei disso há muito tempo, desde o início. Agora, vamos lá ver, eu tinha sugerido no início, antes de saber o resultado das votações, que eu sou presidente da comissão, mas não sou bruxo. Sou só presidente da comissão. Por isso, eu quando olhei para estas audições todas, disse que se calhar é necessário um grupo para receber estas pessoas. Bom, já, se calhar agora, depois do resultado das votações, posso ter outra ideia. E se calhar estas pessoas podem ser recebidas em sede de comissão. Faço-me entender, Sr. Deputado? É que se calhar podem ser recebidas em sede de comissão mesmo. Porque eu quando tinha pensado no grupo de trabalho, era quando estava a olhar para este... para estas páginas amarelas, sem todos, sem coisas. Se por isso, se calhar, não, de todos, Matos, não é. Não disse páginas de cor-de-rosa, disse
amarelo. Sr. Presidente, só uma questão. Se bem entendi, vai haver um grupo de trabalho.
Não.
Vai ser tudo nesta comissão.
Eu levantei essa questão do grupo de trabalho quando, como não sabia o resultado das votações, e tinha um conjunto de pedidos de audição, deputado Bruno, tinha um conjunto de audições substancial, embora compactadas, como a deputada Hortense explicou na apresentação e bem, e eu, não sabendo o resultado das votações, e como isto tem que ser articulado com a Comissão de Finanças, tinha proposto a possibilidade de haver um grupo presidido por mim ou pelo senhor em alternância, salvo as conotações menos positivas que a palavra pode ter, com o senhor presidente da Comissão de Finanças, que ouvisse estas entidades todas. Depois da votação, entendo eu, salvo melhor a opinião dos seus deputados, que não há necessidade, porque ficamos reduzidos a ouvirmos 5 entidades com uma possibilidade da FESAP, mais uma, pronto. O que pode ser feito em sede de comissão, com audições conjuntas com a COFAP. Por isso, não vai haver aqui nenhum. Vai haver audições conjuntas com a COFAP destas entidades, mas não vejo necessidade de se criar aqui nenhum grupo de trabalho. O que, Sr. Deputado Hortense, não impede que eu, por decisão unilateral, pegue nestes pedidos de audiências que tenho aqui e os arrume na gaveta. Não, acho que os devo colocar na comissão no grupo de trabalho competente para fazer deles aquilo que entender. Bom, muito bem. Podemos avançar, então? Podemos avançar? Senhora Doutora Luísa Colasso, Senhor Deputado Paulo Batista,
só para concordar com Vossa Excelência e para elogiar a sua capacidade de síntese e dar conta que eu creio que era possível, num dia ou em dois dias, fazer esta fornada das cinco entidades.
Sim, é uma terça-feira.
Muito bem.
Esta é uma terça-feira.
Muito bem.
É uma terça-feira.